Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um levantamento feito pelo GitHub mostra que a linguagem de programação mais utilizada por brasileiros em 2023 foi o JavaScript. Pensando nisso, a Reprograma, iniciativa focada em ensinar programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, está com inscrições abertas para a nova turma do curso de imersão em JavaScript, com foco em back-end. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Luíse Costa, que é orientadora de ensino da Reprograma. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Para reduzir a lacuna de gênero no setor de tecnologia, a Reprograma oferece vagas para mulheres de todo o Brasil em cursos de programação. De olho nesse mercado cada vez mais aquecido, as oportunidades agora são para JavaScript, a linguagem de programação mais utilizada por desenvolvedores brasileiros no ano passado. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Luíse Costa, que é orientadora de ensino da Reprograma.
Luíse, como é que funciona o Reprograma?
Na verdade, a gente chama de A Reprograma.
Ah, legal, ótimo.
Que é voltado para mulheres, né? Uhum. A Reprograma é uma iniciativa, né, que já tem há bastante tempo, há mais de 6 anos. E a gente tem o foco em formar mulheres, né, que não tenham conhecimento algum na área de tecnologia, né? A gente também agora tem cursos que são, a gente chama de curso de nível 2, que são mulheres que já têm algum conhecimento na área de tecnologia, né, e elas querem se aperfeiçoar, né? Então, a nossa principal missão, né, é reduzir essa lacuna que a gente vê hoje nos setores de tecnologia entre mulheres e homens, né? A gente quer ter mais mulheres atuando dentro desse setor, seja eles na aplicação de códigos ou na área de educação.
E Luíse, diz uma coisa, vocês têm uma ideia de quantas mulheres vocês já conseguiram impactar nesse tempo todo?
Já capacitou mais de 4 mil mulheres.
Não, com certeza, né? Porque esse mercado de tecnologia, ele ainda é um ambiente predominantemente masculino, né, Luíse?
Total, total. A gente vê muito isso e isso às vezes impacta direto e indiretamente as nossas alunas, né? Porque como elas veem esse mercado muito masculino, né, às vezes elas ficam meio tensas quando elas vão entrar literalmente nesse mercado, quando elas vão começar a se expor, né, a se colocar nesse mercado.
E Luíse, quando a gente fala de mulheres em situação de vulnerabilidade, tanto social quanto econômica, essa discrepância ela se torna ainda maior, né?
Nossa, muito mais, muito mais. A gente, aqui na Reprograma, né, essas mulheres que... A gente dá a prioridade para essas mulheres, né? Não só as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, social, né? A gente dá toda a oportunidade para elas conseguirem realizar nossos cursos. Então, em muitos dos nossos cursos, a gente oferece algum tipo de auxílio. Óbvio que a gente não consegue oferecer para todas, que dera a gente pudesse, né? Oferecer para todas, mas a gente ainda não tem esse alcance. Mas dentro da medida que a gente pode, a gente oferece apoio tanto com computador, internet, né, e até mesmo uma bolsa de estudos para que elas não precisem se preocupar tanto enquanto estão fazendo o curso.
E Luíse, por que essa discrepância ainda acontece, né? A gente não é porque a gente não tem mulher interessada em tecnologia, né? Isso é mais do que óbvio, porque a gente vê que a gente vê, principalmente lá fora, mulheres em altos níveis, né, empresariais, gerenciando equipes e tal. Por que aqui no Brasil a gente tem ainda esse ranço, né, essa coisa de que a gente tem pouca mulher trabalhando com tecnologia?
Então, na minha opinião, né, e é uma coisa que eu mesma já passei quando eu fiz o curso da Reprograma, né, a gente tem muito a síndrome da impostora, uhum, né? Então, enquanto os homens eles se inscrevem em vagas, né, em que eles tenham, às vezes, menos de 50% das habilidades necessárias, né, nós, mulheres, a gente quer ter 100% daquelas habilidades para a gente poder se inscrever na vaga. Porque a gente sempre acha que, não, a gente não vai conseguir, a gente não tem como, né? E isso é um paradigma que a gente tenta quebrar muito agora nos nossos cursos, né? Tipo assim, se você acha que você tem, se você acha que você consegue, vai lá e se inscreve, não custa nada, sabe?
O não a gente já tem, né?
O não a gente já tem, exatamente.
Luizy, vocês agora estão disponibilizando vagas, né, para um curso de JavaScript, né? Fala para mim um pouquinho desse curso.
É o curso do Imersão JavaScript, né? Ele é um curso para quem já tem algum conhecimento, né, em JavaScript com foco em back-end, né? E ele é destinado para quem quer aprimorar esse conhecimento, né? A gente tem... É um outro nível de curso, é o curso que a gente chama de nível 2, né? Que ele é um curso mais aprofundado, ele é mais voltado para, como eu disse, como já, alguém que já tem conhecimento, né? Então, as pessoas vão aprender coisas que são mais específicas dentro daquela área do JavaScript em back-end, né? Testes, modelagem, né? Então, tudo isso tá dentro do nosso escopo.
E, Luísa, por que vocês escolheram o JavaScript?
Então, hoje o JavaScript, né, apesar de a gente ter outras linguagens aí tão famosas, né, o JavaScript ele ainda é uma das linguagens mais utilizadas. Né? Por quê? Vem de lá de trás. Né? Então, foi uma das primeiras linguagens que foi muito aberta ao público. Então, a gente começa a ver que, principalmente na linguagem web, né, ainda tem muita utilização do JavaScript, tanto para front quanto para back. Então, a gente utiliza porque tem muita gente que conhece, principalmente as mulheres que já vêm há um bom tempo já batalhando já esse espacinho aí no mercado.
Não, muito bacana. Agora, Luiz, como é que funciona o curso? Né? São quantas horas de duração? Tem uma carga horária? A pessoa pode fazer online? Como é que funciona?
O curso ele é totalmente online, tá? Totalmente online. A gente tem uma carga horária, se eu não me engano, de 30 horas semanais, mas qualquer coisa depois as meninas te passam certinho, né? Então, a gente tem aulas aos sábados, a gente tem aulas no meio da semana, né? E além das aulas, a gente também dá um apoio, né? Que a gente chama de socioemocional, né? Então, as alunas, elas têm, toda semana, elas têm uma aula específica, né? De educação socioemocional, justamente para elas poderem se tranquilizar durante esse processo de formação e de retorno ao mercado de trabalho, de entrada no mercado de trabalho.
Luiz, e quando a pessoa termina esse curso, né, como é que funciona? Ela já tem alguma indicação para o mercado de trabalho? Né? Ela já está meio que encaminhada para isso? Como é que é?
Então, quando elas terminam o curso, né, elas recebem o certificado, né, aquela toda a pompa. É, e elas têm acompanhamento, né, da nossa equipe de talentos e carreira, né, que toda semana dentro da nossa comunidade, da Reprograma, né, elas divulgam vagas para as mulheres que se formaram, né, não só se formaram agora, mas que se formaram anteriormente, para elas estarem sempre tentando se inscrever, tentando se atualizar no mercado de trabalho, tá? Então, o que acontece? Você termina o curso, né? Como você está inscrita na plataforma, você acaba recebendo, né, toda semana um calendário lá, né, das meninas, elas têm um dia certo, para poder. Elas fazem a divulgação de vagas. Aí entra o outro ponto, né? Que as meninas entrarem e verem se a vaga está dando aquele match com o que elas querem. Porque não é só divulgar a vaga. Divulgar a vaga é muito fácil, né? Mas ela tem que chegar e falar assim, não, ó, eu tô aqui, eu vou me inscrever nessa vaga, né? E a gente sempre deixa aberta, né, essa comunicação entre ex-aluna e Reprograma para que ela, caso tenha assim, olha, eu quero me inscrever nessa vaga, mas eu tô com uma certa dificuldade, tô com receio, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Fora que a gente, às vezes, tem empresas parceiras que sempre estão tentando buscar, né, pessoas que já se formaram pela Reprograma, né, para a gente poder, então, talvez dar um direcionamento mais concreto, né, para elas. A gente tenta ao máximo conectar elas nessas empresas para poder dar um match no que elas realmente querem.
Não, muito legal isso agora, Luíse. Como é que funciona essa parte da inscrição, né? As pessoas podem se inscrever até quando? Quem quiser participar faz o quê?
Então, a gente está com inscrições abertas, né? A inscrição também é toda feita online. É só entrar no site da Reprograma, faz o cadastro lá. Vai ter... São várias etapas, né? A gente tem o cadastro primeiro. A gente dá prioridades, né? além de mulheres em vulnerabilidade social e econômica, né, a gente também tem algumas prioridades, né, que são mulheres negras, mulheres trans e travestis, né, mulheres do Nordeste, do Norte, que a gente vê que é muito mais polarizado, porque a gente vê muito, muito o Sudeste, né, muito essa faixa pegando mais aqui, né? Então a gente sempre tenta dar oportunidade para essas outras mulheres, não que as que não estão nessa situação não possam se inscrever, podem e devem se inscrever, né? Porque a gente fala que quanto mais melhor, né? Quanto mais mulheres formadas, melhor. Mas a gente faz essa inscrição prévia, né? Depois elas mandam um vídeo de apresentação, né? Aí, passando o vídeo de apresentação, elas têm a oficina, que também é online, é um dia inteiro, né, de oficina, que é com uma introdução ao conteúdo, né? Geralmente é uma introdução à lógica, né? E a gente tem um módulo dentro da oficina que é de diversidade, equidade e inclusão, né? Que isso aí, por mais que as alunas não passem, né, da etapa de oficina, elas já saem sensibilizadas, elas já saem cientes, né, do trabalho que a gente faz, do que é a Reprograma, de como elas podem também contribuir para o mundo de uma outra forma, né? Passar nisso é ficar feliz, só festa. É só aguardar o e-mailzinho.
E são quantas vagas, Luíse?
A gente está hoje no Imersão JavaScript, são 40 vagas.
Luíse, muito obrigado pela tua participação, parabéns pela iniciativa e até a próxima.
Obrigado você, tchau, tchau, até a próxima.
Tá, e essa foi a Luíse Costa falando sobre novas vagas para mulheres em cursos gratuitos de programação. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um relatório encomendado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou sobre a necessidade de o governo do país norte-americano criar medidas para controlar o desenvolvimento da IA. Segundo o documento, a tecnologia apresentaria uma ameaça de nível de extinção para a espécie humana e teria riscos similares a uma arma de destruição em massa. O texto foi desenvolvido pela empresa especializada Gladstone AI, contratada pelo órgão governamental dos Estados Unidos em outubro de 2022, antes do lançamento do ChatGPT. O Sora foi anunciado em fevereiro desse ano e é uma inteligência artificial generativa que consegue criar vídeos de até um minuto a partir de comandos de texto. No entanto, o bot estava restrito a um grupo de testadores de segurança e ainda não havia nenhuma previsão mais clara de quando seria disponibilizado ao público. Felizmente, a CTO da OpenAI, Mira Murati, apontou durante uma entrevista para o site The Wall Street Journal que a companhia tem a intenção de liberar a ferramenta nesse ano e que a IA pode estar pronta em poucos meses. O YouTube anunciou que vai lançar um novo visual do app para Smart TV nas próximas semanas, que reduz a tela do vídeo ao abrir a seção de comentários na televisão. Para oferecer uma experiência mais dinâmica e rica, a plataforma afirmou que deseja trazer recursos de interatividade familiares dos celulares para a sala das casas, mas sem remover o vídeo como parte central. Segundo o YouTube, a decisão de realizar as mudanças surgiu após o feedback dos usuários. A Câmara dos Representantes, como é conhecida a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, aprovou uma lei que pode resultar no banimento do TikTok no país norte-americano. Com apoio de membros dos partidos Democrata e Republicano, que dominam a política por lá, o projeto teve 352 votos a favor e apenas 65 contra. A votação agora vai para o Senado e, se aprovada, precisa da sanção presidencial para entrar em vigor. Caso a lei passe a vigorar, obrigaria a ByteDance, dona do TikTok, a vender a sua fatia estadunidense para uma empresa local dentro dos próximos 6 meses. Em caso de descumprimento, a companhia teria sua rede social banida do país, com a remoção dos apps de lojas como a App Store e Play Store e o bloqueio de acesso via navegador. A Microsoft anunciou que o Copilot for Security, solução de IA generativa da empresa para o setor de segurança digital, estará disponível globalmente no dia 1º de abril de 2024. Após um período de acesso antecipado com feedbacks de diferentes setores, a Big Tech afirma estar pronta para disponibilizar o serviço e mostrar que profissionais experientes são mais rápidos e precisos ao usar a plataforma. O Copilot for Security promete ajudar quem trabalha com segurança e TI a captar o que os outros programas do gênero não percebem. Assim, seria possível agir com mais rapidez na defesa digital ao receber o diagnóstico da IA. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varin. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães, Ricardo Ciosi e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!